Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 2 de outubro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto do governo que isenta do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Chanceler brasileiro afirma que o governo apoia plano de Donald Trump para a paz em Gaza. Presidente da Câmara pede apoio do Itamaraty para garantir segurança de deputada detida pela Marinha israelense. Câmara dos Deputados e Câmara Municipal de João Pessoa criam primeira rede legislativa metropolitana de TV. Câmara aprova projeto do governo que isenta do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação, que foi unânime entre os deputados presentes, com 493 votos a favor. Chanceler brasileiro afirma que o governo apoia plano de Donald Trump para a paz em Gaza. A repórter Silvia Munhato acompanhou o encontro com deputados.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse aos deputados da Comissão de Relações Exteriores da Câmara que o governo brasileiro aplaude o plano anunciado pelo presidente americano Donald Trump para a paz em Gaza. Segundo ele, as propostas estão em linha com o que o Brasil defendeu nas Nações Unidas.
Apresentamos resoluções neste sentido que foram, na ocasião, vetadas por um país membro. E justamente a libertação dos reféns, o fim do conflito, cessar fogo imediato, reconstrução de Gaza, respeito aos direitos humanos, ajuda humanitária, tudo isso está dentro das nossas linhas políticas e, sem dúvida nenhuma, o Brasil aplaude a iniciativa e fazemos votos de que ela surta efeitos, que seja aceito por todas as partes.
O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que o presidente Lula agiu corretamente ao criticar as ações de Israel em Gaza.
A postura brasileira desde o início, que condenou o ataque terrorista do Hamas, mas ao mesmo tempo diz que o governo israelense está praticando um genocídio. Não é à toa que agora, nessa conferência, até o vizinho dos Estados Unidos, que eles queriam anexar o Canadá, reconheceu o Estado palestino.
Mauro Vieira esteve na comissão para fazer esclarecimentos sobre 9 requerimentos. Um deles, do deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, questionava o que o Brasil vem fazendo sobre a presença do Hezbollah na América do Sul e se o país vai considerar o grupo uma organização terrorista. O ministro disse que não existem informações confiáveis sobre essa presença e que a legislação brasileira só considera terroristas as organizações classificadas desta forma pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas, ao falar sobre o combate ao narcotráfico, ele manifestou preocupação com iniciativas que transformem organizações criminosas em organizações terroristas.
Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Esse tipo de unilateralismo, ademais, incita a extraterritorialidade de ação repressora de outros países e estigmatiza minorias com impactos reais para cidadãos brasileiros no exterior. Assistimos hoje na América Latina e no Caribe à instrumentalização do combate ao terrorismo para justificar sanções e invasões em outros países.
O deputado Evair Vieira de Mello também questionou o ministro se o governo concordaria com a retirada do ex-presidente Jair Bolsonaro do Brasil por outro país, como foi feito pelo Brasil com a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, em abril, condenada por corrupção.
Se o presidente Trump, então, por motivo de saúde, decidir descer em território brasileiro e repatriar e levar Jair Bolsonaro para os Estados Unidos, terá o entendimento do Itamaraty na mesma lógica que o senhor usou para a corrupta condenada peruana? Ou são dois pesos e duas medidas diferentes?
Vieira disse que o pedido de asilo de Heredia foi prontamente aceito pelo próprio governo peruano. Sobre o encontro entre Lula e Trump, Vieira disse que isso vem sendo tratado de maneira cautelosa e sigilosa, até que haja algo mais concreto. Mas disse que há a possibilidade de um encontro em algum evento internacional que os dois participem. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Voltamos então com a reportagem de Antônio Vital, em que a Câmara aprovou o projeto do governo que isenta do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que isenta do pagamento do imposto de renda as pessoas que ganham até R$5.000 por mês. Além disso, dá desconto gradual para quem ganha entre R$5.000 e R$7.350. A proposta também prevê tributação sobre lucros e dividendos acima de R$50.000 por mês e estabelece alíquota progressiva de até 10% para quem ganha entre R$600.000 e R$1,2 milhão por ano. As medidas valem a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Hoje está isento de pagar imposto de renda quem ganha até R$3.000 por mês. A partir dessa renda, a alíquota sobe progressivamente até chegar a 27,5% para quem ganha mais de R$ 4.664 mensais. O relator da proposta na Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, fez ajustes no projeto original do governo. Uma das mudanças prevê compensação do governo federal aos estados e municípios se houver perda de arrecadação com o aumento da faixa de isenção, já que parte do imposto é retido na fonte pelas prefeituras e governos estaduais. Arthur Lira rejeitou a maioria das mais de 100 emendas apresentadas à proposta, inclusive uma do Novo, que previa reajuste anual da tabela do imposto de renda pelo IPCA. Na prática, a medida provocaria um reajuste automático anual da faixa de isenção, com base na inflação do ano anterior. No lugar disso, ele adicionou o dispositivo que obriga o governo a encaminhar ao Congresso, em um prazo de um ano, proposta de reajuste da tabela. Arthur Lira disse que a proposta é neutra do ponto de vista da arrecadação, ou seja, não aumenta a carga de impostos e promove justiça tributária.
Que esse projeto vai atender diretamente a 15 milhões e 500 mil pessoas no país. E nós estamos discutindo uma renúncia de receita de, no primeiro ano, 25,4 bilhões. Portanto, 10% do valor total do imposto de renda pago por todos os brasileiros. E nós estamos discutindo uma faixa de 140 mil pessoas que podem ser atingidas com esse projeto.
Uma das alterações aceitas pelo relator deixa de fora da cobrança de impostos e dividendos apurados em 2025. Dividendos são parcelas dos lucros distribuídos pelas empresas aos acionistas. Ele também deixou de fora da base de cálculo do imposto mínimo de alta renda rendimentos distribuídos por fundos de investimento em participações em infraestrutura, indenizações de seguro de vida e planos de previdência. Lira rejeitou também emendas da oposição que aumentavam a faixa de isenção para quem ganha até R$10.000, sem medidas de compensação. Deputados aliados ao governo criticaram essas propostas de mudança, como o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Ele tem três partes indissociáveis: a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês, a redução do imposto de renda para quem ganha até 7.350 mês e a taxação dos ganhos extraordinários não tributados dos super ricos. Quem quiser votar só duas partes e não votar essa, está fazendo um jogo de proteção às classes privilegiadas. Histórico, isso é muito errado.
O projeto acabou aprovado por unanimidade com 493 votos favoráveis, apesar de críticas de deputados da oposição, como Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo.
Somos favoráveis a essas isenções, muito positivo isso. O que somos contrários, temos que ser contrários, essas compensações, porque essas compensações acabam inviabilizando o investimento no Brasil. Então nós temos que fazer uma revisão tributária completa, é isso que é necessário. O que estamos fazendo aqui é maquiando essas compensações com a isenção. E a verdade é que essas compensações vão onerar ainda mais e inviabilizar o sistema financeiro brasileiro, o investimento direto e indireto no Brasil.
Depois da aprovação, o presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou a proposta como benéfica para a população e para a economia.
A isenção do imposto de renda é um avanço na justiça social do país, garantindo mais dinheiro no bolso do trabalhador que ganha até R$5.000. Esta não é apenas uma mudança técnica, é um alívio direto no bolso de milhões de trabalhadores e aposentados em todo o país. É dinheiro que volta para a economia, para o consumo, que garante comida na mesa das famílias.
O projeto que isenta do pagamento do imposto de renda as pessoas que ganham até R$5.000 por mês seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Presidente da Câmara pede apoio do Itamaraty para garantir segurança de deputada que teria sido detida pela Marinha israelense. A reportagem é de Marcelo Larcher.
A notícia de que o barco em que estava a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, foi interceptado pelas Forças Armadas israelenses ao tentar levar mantimentos para a faixa de Gaza causou preocupação no plenário da Câmara no momento em que os deputados votavam a proposta que isenta do pagamento do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. A informação de que Luiziane Lins teria sido presa junto com os demais integrantes da flotilha humanitária fez com que o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, pedisse apoio do Itamaraty para garantir a segurança da deputada, que estaria incomunicável segundo sua família. Dezenas de voluntários, sendo 15 brasileiros, estavam na flotilha interceptada pela Marinha israelense em águas internacionais. A própria Luiziane Lins teria deixado uma mensagem gravada para o caso disso acontecer, mensagem que foi divulgada por uma rede social da parlamentar.
Meu nome é Luiziane Lins, eu venho do Brasil. Se você está assistindo este vídeo é porque eu fui sequestrada pelas forças de ocupação israelense e levada contra a minha vontade. Peço ao meu governo para acabar com qualquer relação econômica com Israel e a me levar para casa. Pare o genocídio em Gaza.
No plenário, deputados de diversos partidos pediram apoio da Câmara à deputada. Um deles foi o deputado Danilo Forte, do União do Ceará.
Está incomunicável e a família está aflita e é um momento, inclusive, que essa casa precisa também se mobilizar para poder resgatar essa deputada tão atuante e tão importante para a história política, principalmente de Fortaleza.
O PT, partido da deputada, divulgou os nomes de 12 brasileiros que estariam nos barcos e estariam sendo mantidos incomunicáveis. Entre eles, estaria Mariana Conte, vereadora de Campinas pelo PSOL. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, diz que a ação do grupo era pacífica, voltada para ajudar com comida e medicamentos à população sitiada na faixa de Gaza.
Nós temos uma parlamentar, deputada Luiziane Lins, e uma flotilha absolutamente humanitária, absolutamente pacífica, que buscava levar ajuda fundamental para o povo da Palestina, que vive, dentre outras torturas, a própria fome.
Assim que foi comunicado a respeito da detenção da deputada, o presidente da Câmara, Hugo Mota, acionou o Ministério das Relações Exteriores.
Imediatamente liguei para o chanceler Mauro Vieira, solicitando todo o apoio do Itamaraty no contato com as autoridades israelenses, visando que a deputada Luiziane possa ter as suas prerrogativas enquanto parlamentar respeitadas, bem como os direitos dos demais brasileiros que também estão passando por esse momento que a deputada está vivenciando, solicitando apoio para que a parlamentar possa, o quanto antes, restabelecer a sua condição de liberdade.
Luiziane Lins e as demais pessoas presas eram integrantes da flotilha Global Samud, palavra em árabe que significa resiliência. Segundo informações do PT, os barcos que compunham a flotilha foram interceptados pela Marinha israelense quando se aproximavam de Gaza. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Comissão aprova novas regras de contratação e aposentadoria para agentes de saúde de endemias. O repórter Murilo Souza acompanhou a votação.
A Comissão Especial sobre Agentes de Saúde e de Combate às Endemias aprovou uma proposta de emenda à Constituição com novas regras para a contratação, aposentadoria e a valorização das carreiras dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. A PEC passa a proibir expressamente a contratação temporária ou terceirizada desses profissionais, exceto nos casos de emergência em saúde pública. Pela proposta, a contratação dos agentes deverá, obrigatoriamente, ocorrer por meio de concurso público, sendo nomeados para cargo de provimento efetivo. Agentes que possuírem vínculo temporário ou terceirizado na data da promulgação da futura emenda constitucional deverão ser admitidos como servidores efetivos pelo ente federativo responsável. Essa admissão, no entanto, fica condicionada à comprovada participação em processo seletivo público. Os entes federativos terão até 31 de dezembro de 2028 para regularizar esses vínculos. A PEC prevê ainda que os agentes terão direito adicional de insalubridade e aposentadoria com regras especiais, por conta dos riscos da atividade. O texto aprovado estabelece que os agentes poderão se aposentar com 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade, mulheres aos 57 anos e homens aos 60 anos. Para aqueles que já estão na ativa, foi incluída uma regra de transição escalonada que prevê a garantia da integralidade e da paridade dos benefícios. A PEC também obriga o governo federal a prestar assistência financeira a estados e municípios para custear as novas aposentadorias. A comissão especial aprovou o texto elaborado pelo relator, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, que decidiu incluir na PEC a previsão de idade mínima para a aposentadoria das categorias. Antônio Brito ressaltou o papel central desses agentes na prevenção de endemias e na promoção da saúde básica, atuando em visitas domiciliares, controle de focos de endemias e acompanhamento de populações vulneráveis. O deputado frisou que os mesmos critérios são aplicados para a carreira de professores e a comissão agiu com responsabilidade.
Essa regra de transição permitirá a aposentadoria de mais de 170 mil agentes comunitários de saúde de endemia, 165 mil para ser preciso, até 2041. A PEC 14, ela teve todo o cuidado, e eu quero deixar isso claro e mandar um recado aos prefeitos, nenhum ônus irá a prefeitos ou estados pela PEC 14, toda a PEC 14 será arcada pela União.
As novas regras constitucionais de contratação e aposentadoria para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias também passam a valer para agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento. A proposta com novas regras para a contratação e aposentadoria das carreiras dos agentes comunitários de saúde e de endemias segue agora para análise do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Câmara dos Deputados e Câmara Municipal de João Pessoa criam primeira rede legislativa metropolitana de TV. A repórter Alessandra Anselmo traz os detalhes dessa parceria.
O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, assinou o acordo de cooperação técnica com o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho Dosley, por meio do qual será criada a primeira rede legislativa metropolitana de TV. Essa rede vai permitir que outros 12 municípios da região metropolitana de João Pessoa possam transmitir suas sessões plenárias em TV aberta, pública e gratuita para a população dessas cidades, pelo canal da Câmara dos Deputados. Para Mota, a iniciativa permite uma maior interação da Câmara dos Deputados com os legislativos estaduais e municipais.
Hoje é um dia de alegria, de agradecimento e de certeza de que essas parcerias ajudarão bastante no que diz respeito à comunicação de qualidade do Estado da Paraíba.
Atualmente, a TV da Câmara dos Deputados já é veiculada em João Pessoa nos canais 6.1 e 8.4, que usam a multiprogramação. Pelo acordo, a Câmara dos Deputados vai ceder mais uma faixa de programação para a Câmara Municipal de João Pessoa formar a rede legislativa metropolitana. Farão parte dessa rede metropolitana os municípios de Cabedelo, Pedras de Fogo, Conde, Rio Tinto, Caaporã, Alhandra, Pitimbu, Cruz do Espírito Santo, Lucena, Bahia, Santa Rita e Mamanguape. Na região metropolitana de João Pessoa, mora quase a metade da população do estado da Paraíba. Esses 12 municípios beneficiados poderão transmitir suas sessões plenárias por meio da faixa de programação compartilhada, usando a infraestrutura de transmissão já existente em João Pessoa. Para Dinho Dosley, com a formação da Rede Legislativa Metropolitana, a população vai ter mais informações sobre o trabalho dos seus representantes.
Isso é uma oportunidade que vai chegar a informação ao público lá na ponta. A quem não tem condições de pagar uma internet para ser retransmitida por uma TV fechada, é um sinal aberto. Todos têm uma televisão em sua residência. Então é mais uma oportunidade da população estar mais informada sobre todo o trabalho legislativo.
Ele disse ainda que a iniciativa tem custos muito baixos para as casas parceiras e é sem custo para a Câmara Municipal de João Pessoa e para a Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara Municipal de Cabedelo, Edivaldo Neto, também esteve presente ao evento. Cabedelo é uma das cidades beneficiadas pela nova rede legislativa metropolitana de TV. De Brasília, Alessandra Anselmo para a Rádio Câmara.
Nesta semana, vamos ouvir uma série de reportagens especiais produzidas pela Rádio Câmara BC de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, parte da rede legislativa de rádio. A série comemora o Dia Internacional da Pessoa Idosa em 1º de outubro. E na primeira reportagem da série, o assunto é acessibilidade. Acompanhe com o jornalista Aderbal Machado.
Uma cidade só pode ser considerada realmente boa para se viver quando, entre tantos outros aspectos, acolhe todas as idades, especialmente quem já viveu muito e ainda quer aproveitar a vida com autonomia e segurança. Os dados do IBGE servem de alerta sobre a necessidade de Balneário Camboriú se apresentar e se preparar cada vez mais para o envelhecimento da sua população, especialmente no que diz respeito à acessibilidade em diferentes aspectos da vida urbana. Esse tema também foi destaque na Conferência Municipal da Pessoa Idosa, realizada em maio de 2025 na Univale, onde foram debatidas propostas para garantir mais inclusão e qualidade de vida para os idosos. Diante desse cenário, o aposentado Carlos Alberto Pacheco chama atenção para os desafios da mobilidade urbana, destacando pontos que ainda precisam ser melhorados para garantir autonomia e segurança às pessoas da terceira idade.
Nós temos centenas de leis e nenhuma específica para adequar as calçadas às necessidades dos cidadãos. Mas o uso das calçadas aos pedestres só é permitido quando os síndicos do edifício não tiver implantado um vaso ou um canteiro de flores, ou mesmo uma árvore, ou mesmo um canteiro de vegetação, às vezes que mais parece um mato. Quando o comerciante não utiliza as calçadas para colocar cartazes de propaganda, mesas, cadeiras, enquanto, por falta de legislação adequada, a fiscalização nada pode fazer. E isso ainda mais quando as calçadas não têm buracos, desníveis, inclinações excessivas. O poder público não está dando a atenção adequada às necessidades primárias das pessoas idosas.
Outro ponto destacado pelo aposentado é que muitos comércios da cidade ainda não disponibilizam assentos adequados para idosos, além de não respeitarem o atendimento prioritário nos caixas. O diretor do PROCON de Balneário Camboriú, Bruno Costa, reforça que é obrigação dos estabelecimentos garantir acessibilidade e prioridade às pessoas idosas. O descumprimento dessas normas pode resultar em penalidades.
Nosso PROCON de IBC tem acompanhado de perto essa questão da mobilidade, dos direitos dos idosos e das pessoas com deficiência no comércio. E a legislação ela é clara. Os estabelecimentos são obrigados a garantir atendimento preferencial nas filas do supermercado, de bancos e de outros serviços. Não é um favor, isso é um direito que é assegurado pela lei e o descumprimento ele pode ter sanções. Outro ponto importante é a questão dos locais de espera. Nesses estabelecimentos que utilizam tickets ou senhas, é fundamental que tenham cadeiras, bancos que sejam adequados, porque muitas das vezes o consumidor pode sim aguardar um bom tempo, não é raro. Então, negar esse espaço é sim desrespeitar a dignidade e a acessibilidade dessas pessoas. Então, enquanto o PROCON, o nosso papel é fiscalizar, orientar e, quando necessário, também aplicar as medidas para que esses direitos sejam garantidos. A prioridade é sempre garantir o consumidor, especialmente os mais vulneráveis, que têm a condição um pouco mais complicada, tenham justamente o atendimento justo e mais respeitoso.
Para especialistas, a mobilidade urbana voltada aos idosos precisa ser tratada como prioridade. Isso inclui a implantação de calçadas niveladas e bem conservadas, com rampas de acesso, além de pontos de ônibus com assentos e cobertura, transporte público adaptado e a sinalização adequada, tanto visual quanto sonora, e o tempo ampliado nos semáforos para a travessia também são fundamentais para garantir maior segurança e autonomia dessa parcela da população. A falta de políticas públicas focadas na mobilidade dos idosos pode comprometer o direito de ir e vir, afetando diretamente sua autonomia e qualidade de vida. Secretário de Planejamento Urbano de Balneário Camboriú, Carlos Humberto Silva, destaca que planejar cidades mais inclusivas e acessíveis não beneficia apenas os idosos, mas melhora a qualidade para todos os moradores da cidade.
Acessibilidade é um pilar essencial para uma cidade moderna, justa, que acolhe a todos os seus cidadãos. Então, nós temos feito um trabalho muito grande, a gente tem aqui as nossas... Temos agora feito um projeto todo especial que vai vir de dinheiro do Banco Mundial, promove fazendo as vias de integração. Essas vias vão ligar o bairro ao centro e nessas vias nós vamos ter calçadas extremamente largas e vamos facilitar o tráfego de autopropelidos e de bicicletas e o carro vai ficar em segundo plano. Nós temos autuado muito de pessoas que não respeitam a calçada, que atrapalham a acessibilidade, que deixam ela em péssimas condições, colocam alguma coisa em cima dela e a fiscalização está atuante nesse sentido para que tenhamos sempre uma cidade que respeite a locomoção de todos. Às vezes a gente tem problema com árvores em cima da rua, a gente tem feito o contorno nessas árvores, temos feito aqui um estudo que vamos apresentar ainda esse ano, né, de uma cidade acessível a todos.
A Organização Mundial da Saúde define acessibilidade na melhor idade como a garantia de um envelhecimento ativo que inclui saúde, participação social e qualidade de vida. Da Rádio Câmara BC, Aderbal Machado.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos, Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marques Beltrão. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999789080.
Câmara é notícia.